Olá, gente amiga da tecnologia! Aqui quem fala é o Chico. Clari? Alê? Edu? Cadê vocês? Eu tô sozinho! Oh, meu Deus! Ai, 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 é isso, ouvinte. Me deixaram sozinho aqui, sabe por quê? Eles estão de férias, estão comemorando, estão brincando lá nas praias de Acapulco. Mas olha, não é por isso que a gente vai ficar sem podcast. Hoje eu estou trazendo aqui um time maravilhoso de dados, que eles são capazes de adivinhar o seu pensamento, prever as suas necessidades e ajudar você que, por acaso, tem aí uma vendinha, tem uma quitanda, tem um supermercado, tem uma loja, tem um hipermercado, a vender muito mais produtos que não apenas as nossas bebidas, tá? Outros produtos também. Se você quer entender como esse time trabalha, como que eles interagem, como que é esse processo, como é esse cientista correndo atrás de carro na rua, fica aqui no podcast que você vai conferir. Eles já estão aqui na antessala aqui do meu estúdio pra gente conversar. Vamos lá? Vem comigo! Maravilha! E aqui com a gente nós temos parte do nosso time maravilhoso de dados, que eu estou ansiosíssimo para apresentar a vocês, começando pela Bruna. Bruna, por favor, fala pra gente quem é você.
Olá, pessoal, meu nome é Bruna, eu sou Group Product Manager aqui no time de Sales na Ambev. Toco diversos produtos aqui de dados que impactam diretamente a vida aí de todos os nossos clientes. Além disso, sou capixaba, gosto muito de praia, gosto muito de cozinhar. E o universo de dados é um universo que me encanta muito e estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho sobre dados com vocês.
Maravilha, muito obrigado, Bruna. Seguindo aqui a nossa ordem alfabética, a não ser que ele tenha um nome antes de Bernardo. Bernardo, apresenta-se pra gente, por favor.
Meu nome é Bernardo Mota, eu tenho 25 anos. Desde que eu comecei aí minha vida profissional, eu sempre trabalhei no universo de dados. Então, eu vim do mercado, hoje eu sou cientista de dados sênior aqui da Ambev Tech. Vou fazer 2 anos de companhia, sou membro do comitê da Guilda de Ciência de Dados aqui da companhia. E falando um pouco sobre o lado pessoal, eu sou capixaba também, como a Bru, apesar de ter me tornado quase paulista já, de tanto que eu vou para São Paulo, até morei um tempo em São Paulo, quando estava terminando meu mestrado. Sou flamenguista, jogo futebol nas horas vagas, vou para academia quando dá tempo. E estou muito feliz com o convite e muito animado para a gente trocar essa ideia aqui hoje.
Maravilha, Bernardo. Também estamos muito felizes com você aqui. E também ávidos para conhecer o João Vitor Fernandes. Quem é você, rapaz?
Fala, turma, tudo bom? Primeiro, obrigado pelo convite, feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o João, eu tenho 27 anos, hoje já estou há quase 5 anos aqui dentro da companhia, já fui estagiário, já passei pelo programa de trainee. Hoje eu atuo como gerente de produtos dentro do time da Bru, aqui da estrutura de vendas. Sou corintiano, né? Adoro futebol, não que o Corinthians tenha me dado tantas alegrias assim, mas é uma coisa que eu tenho muito prazer em assistir. Não sou capixaba, como a Bruna e o Bernardo, então sou nascido no interior de São Paulo, mas boa parte da minha vida vivi aqui na capital mesmo e estou ansioso aqui pelo papo com vocês.
Maravilha, gente, um prazerzaço conhecer vocês, ainda mais um amigo corintiano aqui, né? Deixa abaixo essas questões das alegrias por enquanto, né? A fim defendo de altos e baixos. Mas vamos lá, galera. Agora que eu sei um pouquinho mais sobre vocês, eu queria também entender um pouco mais sobre a participação de cada um dentro da companhia. Porque vocês sabem, né? A Ambev, ela é cada vez mais uma empresa data-driven. Então, nós tiramos dados de tudo que acontece dentro da empresa. Desde a tampinha que cai no chão lá do supply até a latinha aberta na casa do cliente. Vocês estão aonde, né? Ali, eu sei que a gente tem o Biz, por exemplo, que é mais essa coisa business to business, que é a nossa entrega para o nosso cliente lojista. E a gente tem também o Zé Delivery, né? Que é o cara que entrega lá na sua casa cervejinha geladinha, em máximos 20 minutos, não é isso? Alguma coisa assim. Vocês atuam mais ou menos em qual área? Fala pra gente.
Então, vou falar um pouquinho da onde a gente atua, né? Hoje, nós atuamos nesse universo B2B, por trás dos bastidores aí do Biz. Não só do Biz, como do Biz Force, que é nosso aplicativo também voltado para os nossos representantes de negócio. Então, hoje nós atuamos no universo de vendas e nós personalizamos todos os pontos de contato que hoje nós temos com o nosso cliente final. O que significa isso tudo? Basicamente, hoje no Biz, nós temos comunicação digital, nós temos a data de entrega que o cliente vai receber. Então, tudo isso, nós temos um timezinho por trás, pensando na personalização de cada um desses pontos de contato para trazer a experiência possível para os nossos clientes. E os meninos vão falar um pouquinho mais agora, eles trabalham no BizForce, que é o nosso aplicativo que vai orientar e auxiliar com os nossos representantes de negócio tenham o melhor desempenho e proporciona a melhor experiência possível, totalmente personalizada para cada um dos nossos pontos de vendas.
Então, como a Bru falou, hoje a gente está no contexto de vendas, né? Então, a gente trabalha com todas as interações que os nossos clientes têm com nossos canais digitais de venda, seja eles digitais ou físicos. E o nosso Squad, ele faz parte de uma área que a gente chama de Digital Insights, que fica dentro da área de vendas, né? É uma área bem grande, que conta com muitas pessoas ali focadas no desenvolvimento da estratégia de dados. Inclusive, a gente está com vagas abertas aí, a gente está sempre crescendo. Então, depois a gente deixa o link aí na descrição para quem tiver interesse. E o nosso squad, ele fica nesse contexto e ele se chama Tasks do BizForce. Então, contando um pouco da história para vocês, hoje a gente tem milhares de representantes de negócio no Brasil. A galera que vocês veem na rua com o uniforme da Ambev, atendendo os bares, os restaurantes, assim, todos os tipos de pontos de venda. O que, que esses RNs fazem, né? Eles ajudam os nossos clientes, eles ofertam novos produtos, serviços e tudo mais. E antigamente, os RNs, eles tinham um papel mais de ir lá no cliente, ajudar ele a tirar o pedido, mas com o lançamento dos aplicativos que a Bruna comentou, do Biz, ele hoje já consegue fazer o próprio pedido via aplicativo. Então, os nossos representantes hoje, eles podem focar mais em outras atividades, além de vender. E aí a gente tem várias opções, né? Eles podem ofertar um novo produto, colocar uma faixa, ajudar o nosso cliente a organizar a geladeira, fazer uma pesquisa e tudo mais, oferecer um serviço. Então, nesse contexto de várias opções, o nosso squad ele vem para direcionar um pouco mais as ações que a gente realiza, mas de forma personalizada dentro de cada PDV. Então, acho que o Joãozinho pode contar melhor para vocês, ele é o PO da nossa squad aqui, então ele vai ter bastante propriedade para contar ali como que o nosso algoritmo funciona, o que, que a gente faz ali na ponta.
Porra, acho que dando um contexto histórico primeiro, né? Acho que nos últimos 20 anos atrás, basicamente, a gente já tinha os representantes de negócios, os vendedores que atendiam os nossos clientes. De fato, a gente tinha um portfólio muito mais restrito, a gente tinha 3 ou 4 marcas ali que ele conseguia saber de cabeça, então ele conseguia ter todas as atividades possíveis que ele podia realizar dentro de um ponto de venda na cabeça dele. Então ele conseguia direcionar a estratégia, ele conseguia atender todo mundo de uma forma super eficiente. Fato é que a Ambev super cresceu nos últimos 20 anos e ganhou complexidade, seja no portfólio, hoje a gente tem centenas de marcas, a gente vende serviços, a gente vende produtos que não são mais da companhia. Então, de fato, a gente dificultou, né, esse acesso do representante de negócio na ponta e a nossa squad nasce desse contexto, né? A gente quer facilitar o entendimento dele, né, o que ele precisa fazer dentro de cada cliente, né, a partir do seu comportamento, a partir da oportunidade que a gente identifica. E a gente direciona isso através das atividades, das tarefas, né, que são o produto final da nossa squad.
Massa, eu gostei desse negócio de contar essa história, porque enquanto vocês estavam falando aqui, eu lembrei que lá em 1900 e antes da URV, a minha avó tinha uma quitanda em casa. E o trabalho do... uma quitanda, que era aquela quitanda, vendia frutas, verduras, cerveja, arroz, feijão, vendia de tudo. E o único trabalho do representante de vendas lá, na época, que já era bastante, né, diga-se de passagem, era o de convencer a minha avó a comprar as coisas dele para vender. E o máximo que a empresa ajudava era, se a gente tivesse alguma fidelidade ali, colocar um letreiro na porta. Então, pelo que vocês estão falando, esse trabalho agora mudou, né? O vendedor, ele não só ajuda nosso cliente final a comprar o nosso produto, mas também ajuda a vender melhor, é isso?
Exato, a gente tem várias ações possíveis que a gente chama de tarefas para serem realizadas. Então a gente analisa as características de cada um dos nossos PDVs e aí a partir disso a gente faz uma análise ali automatizada das oportunidades, das ações que a gente pode fazer em cada ponto de venda. E aí a gente tem uma frente inteligente de priorização dessas ações que segue ali as prioridades do negócio, né? Então a gente, no fim, gera uma lista de tarefas que o nosso RN ele vai receber de forma personalizada por PDV, então com as melhores estratégias já para serem feitas em cada visita, para ajudar o nosso cliente final a vender mais, para poder alavancar ali e direcionar as estratégias da companhia também.
Ok, contribuindo com a resposta do Bernardo, né? De fato, a Quitando, né, ela dependia do vendedor para conseguir executar uma compra, né? Ela precisava do vendedor estar ali para retirar de fato o pedido dele. Com as novas plataformas digitais, né, como o BIS para o ponto de venda, né, a gente tira essa necessidade do representante de negócio e direciona o esforço para coisas que agregam mais valor, né? Então, hoje o representante ele não tem mais o papel de ficar de fato colocando produtos dentro do ponto de venda, né? Ele de fato tem um contexto muito mais de alavancar a Quitanda, crescer como um todo, né? Melhorar o nível de serviço do nosso atendimento, uma vez que a gente entende que isso faz com que a gente também cresça, né? Então, hoje a gente pensa primeiro em como o cliente pode crescer como um todo e, consequentemente, a gente cresce também.
E totalmente integrado, né? Então, a gente constrói toda essa metodologia para que o nosso representante de negócio alavanque com um conjunto com tudo que a gente tem disponível no BIS, no aplicativo do cliente. Então, nós temos uma grande preocupação de que o que o cliente está vendo, nosso representante também está vendo, e ele consegue usar uma promoção, um desafio novo que tem no aplicativo do nosso cliente, que é o BIS, dentro do aplicativo do nosso representante, para usar isso como argumento para auxiliar a venda, para auxiliar a execução, por exemplo, de cartazetes, execução de placas, como você falou, dentro do nosso cliente. Então, a gente procura unir as duas plataformas para que realmente a experiência do cliente seja cada vez mais personalizada, cada vez mais otimizada e que a gente atenda verdadeiramente as necessidades que ele tem.
Nossa, isso eu imagino que não deva ser nem um pouquinho fácil, né? Porque você está ali agora, ali, pensando mais amplamente, né? Com uma grande massa de dados que trafega ali via BIS, e você precisa tirar insights a partir disso e apenas disso, né? Porque não tem como se integrar lá com o sisteminha de vendas do usuário, né? Eu queria que vocês me falassem um pouco mais sobre como é essa construção dessas informações e quais são os desafios maiores que vocês encontram para lidar, né, com esses dados e até conseguir eles para poder manipular.
Cara, a Ambev ela é uma companhia muito consolidada, né, hoje, mas ela surgiu há muitos anos atrás. Então, a gente surgiu num contexto de dados, num contexto de tecnologia, que era diferente, assim. Então, a gente nos últimos anos veio evoluindo para hoje a gente ser uma empresa data-driven, né? Eu já tinha trabalhado em outros lugares, assim, como cientista de dados, e uma coisa que me impressionou muito na Ambev foi o quanto que a gente olha para os dados, seja o pessoal mais corporativo, a galera mais do campo, todo mundo olha dado, número, dashboard, predição, então, o tempo todo para tomar as decisões a gente está olhando isso, mas a gente veio desse processo de transformação, né? Então, a gente teve alguns desafios, principalmente relacionados a essa mudança. E nos últimos anos, a gente criou muitos produtos de dados, a gente gerou muito valor. Agora a gente está numa fase nova, que é justamente o que você comentou, né? Uma fase que a gente começa a ter desafios de escala. Então, a gente está avançando muito na plataforma, tem muitos clientes novos utilizando a plataforma. A gente não vende só os nossos produtos hoje, a gente vende produtos de parceiros, serviços. Então, cada vez mais são dados sendo gerados, mais processamento, mais escala. Então, lidar com tudo isso é o nosso maior desafio hoje. E a gente já tem endereçado isso na companhia com várias iniciativas.
Então, para complementar o ponto do Bernardo, aqui nós também temos uma grande preocupação com a nossa segurança dos dados. Então, a gente entende que desde que o dado é produzido, a partir das plataformas que os nossos pontos de vendas interagem, até um output final que é exatamente para beneficiar o próprio ponto de venda, nós temos todo um cuidado para que isso seja trafegado de forma sigilosa e que só as pessoas adequadas tenham acesso a esses dados. Uma parte muito importante de como a gente usa esses dados, como nós extraímos esses dados e como nós lidamos com ele no nosso dia a dia passa muito com a parte da LGPD e nosso cuidado com a nossa proteção de dados dos nossos clientes.
E acho que acrescentando um dos grandes desafios que a gente tem também é que por trás do ponto de venda e do BizForce, né, que a gente tem um representante de negócio e um dono ou dona de bar que no final do dia são pessoas, né? Então, é quase que uma ciência comportamental ali, a gente tem que prever qual é o humor daquele naquele dia, né? Pô, se o PDV é corintiano, talvez ele não esteja tão feliz essa semana e, enfim, ele não queira executar alguma ação que a gente direcione. Então isso é uma mega dificuldade, né? Não, a gente tem uma subjetividade muito grande em tudo que a gente produz, porque a gente está lidando com pessoas. De fato, a gente quer direcionar a estratégia através das aplicações que a gente tem, mas eu acho que um mega desafio é que no final do dia, né, por trás ali das duas aplicações que a gente principalmente trabalha, são pessoas, na verdade, que a gente não sabe exatamente todas as variáveis da sua vida como um todo.
E isso traz a importância do nosso representante de negócio. Então, muita gente se questionou que quando lançou um aplicativo, todos os nossos pontos de vendas iam conseguir fazer pedidos sozinhos, de maneira autônoma, mas não, o nosso relacionamento é o que é o nosso diferencial. Então, é o que a gente se orgulha muito. Então, o papel do nosso representante de lá, de perguntar como está, de dar o bom dia, de entender as necessidades localmente, é essencial para o nosso negócio.
A gente precisa entender que as soluções de software, elas estão aí para ajudar pessoas, né? O pessoal fala, ah, a Ambev pega esses dados para... Não, a gente pega os dados para ajudar as pessoas, porque uma vez que o nosso cliente tem um sucesso, a gente também tem, não é isso?
É isso mesmo.
Pessoal, e além desses tópicos que nós descobrimos até agora, né? Beleza, a gente já tem um zilhão de dados chegando na porta da nossa casa, chegando no nosso lake e tal, mas eu imagino que talvez para descobrir um novo produto de dados, vocês precisam fazer algum estudo, tem algum processo. Vocês conseguem falar para a gente um pouquinho dessa questão da descoberta de novos produtos de dados?
Vou falar um pouquinho do nosso processo, então, de discovery dos nossos produtos de dados. Então, aqui na companhia, nós procuramos ter um processo para que as dores, as necessidades do campo, que a gente chama, né, das pessoas que estão ali na ponta, trabalhando com os nossos produtos, elas têm. Então, nós buscamos fazer momentos de reunião de trabalho para a gente entender todas as dores, todas as necessidades. Depois, a gente leva isso tudo para o time de dados. O Bernardo vai ter um grande trabalho ali em fazer diversas análises para entender se as dores são realmente dores que são endereçáveis, que são dores que nós temos dados para resolver essas dores, que a gente realmente consegue trazer uma solução pautada em dados para essa necessidade. Então, a gente passa por um momento de análises iniciais, depois a gente volta com o time responsável por estar ali na ponta do problema, com as nossas sugestões, e a gente discute qual que seria o melhor caminho para a gente seguir. E a partir dessa decisão do melhor caminho, isso vira uma iniciativa dentro do produto de dados que nós já temos hoje. Então, nós temos diversos produtos já construídos e a gente busca criar sempre novas features que vão resolver novos problemas que nós temos na ponta. Então, a partir desse combinado inicial de que nós vamos entregar uma solução para um problema mapeado, nós buscamos desenvolver algoritmos, ou às vezes são simples regras de negócio, às vezes são soluções ainda mais complexas que envolvem deep learning, que envolvem otimizadores maiores, depende muito de cada contexto. E nós temos toda uma infraestrutura de plataforma de dados para garantir que tudo isso seja sustentável, que tudo isso seja monitorado e tenha uma grande qualidade para que seja um produto que possa ser utilizado e reproduzido aí. Pensa que nós temos mais de 1 milhão de clientes, né? Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que ter muita escala. Então, que seja um produto escalável para que a gente consiga executar ele todos os dias e tenha um ótimo desempenho. Então, depois da nossa produção aí científica para garantir a solução, nós normalmente fazemos um piloto e fazemos diversos testes de hipóteses ali naquele piloto para entender realmente se o que a gente construiu resolve, faz sentido. Mapeamos os KPIs de negócio que a gente deveria verificar e enxergar se o que a gente desenvolveu está fazendo realmente uma mudança, talvez num comportamento de um PDV, talvez ajudando um representante de negócio. E aí sim, passado por todo esse ponto, todas essas etapas, a gente coloca o nosso modelo em produção, a gente mapeia depois todas as melhorias que a gente sempre tem para continuar fazendo e a gente entra nesse ciclo do produto de dados sempre monitorando, adicionando, fazendo algumas modificações necessárias e testando na ponta, né? Fazendo rota, no final das contas, para a gente ver se o que a gente fez... E quando eu falo fazendo rota, é fazendo rota junto com o representante de negócio, para ver se o que a gente fez ali realmente está ajudando na ponta o que a gente precisa.
Eu entendi bem Eu tinha ouvido essa fofoca aqui, mas eu não tinha acreditado muito bem, porque quando fala em cientista pra mim, eu já penso no laboratório do Dexter, né? E o cientista fica lá dentro de um laboratório mexendo em coisas. O cientista de dados vai pra rota também, é isso que eu entendi?
Cara, sim, é verdade. Quando a gente fala de skills de um cientista de dados, a gente tem três pilares mais fortes, né? Que é o de matemática, estatística, o de computação e o de conhecimento de negócio, né? E aqui na companhia, a gente dá muito valor para isso. Além das skills técnicas, a gente tem muitas oportunidades para aprender sobre o negócio. Então, quando eu entrei aqui, eu não sabia nada sobre o negócio, assim. Sobre a Ambev, eu só sabia que as cervejas eram muito boas, mas não sabia nada mais sobre a operação, sobre a plataforma. Então, desde que eu entrei, eu fui aprendendo mais sobre a produção, todo o ciclo de vendas, até entrega, parte de preços. Então, sim, é verdade que a gente tem cientistas fazendo rotas de vendas, inclusive é bem comum. Para quem não sabe, uma rota de venda, como a Bruna falou, é acompanhar a rotina do RN, do gerente de vendas, a gente visitar os bares, restaurantes, as distribuidoras junto com eles e acompanhar na prática mesmo, ver como que as tarefas funcionam para os RNs, colher feedbacks e entender tudo. Às vezes a gente fica muito criando muitos códigos, né, como cientista, mas a gente ter essa vivência de campo também é muito rica para quando a gente volta para os códigos, a gente tem insights melhores, analisar melhor os dados e modelar melhor, porque no fim é isso, né? A união entre o conhecimento de negócio e toda a skill técnica que gera muito valor para a companhia ali no longo prazo, ajuda nossos clientes e traz bons resultados aí para a gente.
João, Vitor, quer completar alguma coisa?
Acho que reforçando o que o Bernardo falou, acredito que seja quase que uma via de mão dupla, né? Eu acho que tanto seja o cientista ou o engenheiro, que são as pessoas que compõem a nossa squad junto com o gerente de produto, tanto o time mais de desenvolvimento estar mais próximo do negócio para entender de fato quais são as dores dos usuários e participar da rotina, como para mim é relevante entender mais sobre tecnologia também. Eu sou engenheiro químico de formação, então não tinha nenhum background técnico e de fato foi um mega desafio, mas é muito bom poder tanto aprender, né, a parte de infraestrutura, gestão de métricas, de modelagem, enfim, eficiência dos modelos que a gente cria, para conseguir discutir junto com o time de desenvolvimento, né, tipo, ter uma discussão técnica de fato e contribuir com o desenvolvimento de uma solução final e entendendo também o esforço e o custo, né? Então acho que isso é super importante para o time de desenvolvimento conhecer o negócio, mas da mesma forma, para mim, é importante entender a parte técnica para que a gente tome as melhores decisões e que a gente contribua nas decisões uns dos outros, né? É muito bom para mim, né, quando o Bernardo volta de uma rota e critica uma priorização que a gente tomou, uma decisão que a gente tomou, porque de fato ele está contribuindo para o desenvolvimento do produto. Então acho que é isso que é a parte legal da nossa área, de fato poder contribuir com as outras frentes que a gente está trabalhando.
Vocês me trouxeram outra memória aqui, que uma vez eu trabalhei numa outra companhia e eu acompanhei uma rota de entrega. Era um sobe e desce de caminhão tão grande que no outro dia eu estava só na base do Dorflex. Menino, minhas costas, ó, acabou costa, não tinha mais. Massa.
A gente deixa a rota de entrega, a gente faz a rota de venda, que é menos esforço.
Mais tranquilinho, né? Vai ali no ar-condicionado, a musiquinha, tá certo.
Ó, mais ou menos.
Mais ou menos,
hein? Porque muito na rua.
Maravilha. Gente, e desses projetos que vocês têm desenvolvido hoje, tem algum que vocês gostariam de destacar mais, esses projetos, inovações, que estão chamando mais atenção, que o pessoal, nossa, isso daqui é legal. Conta um pouquinho pra gente.
Nós temos diversos produtos de dados que hoje já fazem parte do dia a dia de todo mundo aqui da companhia. Acredito que alguns deles são produtos que são importantes nos fundamentos de todos os outros. Então, por exemplo, nossa estratégia de oferta de portfólio de produtos novos para os nossos clientes, né? Nós temos um produto que hoje cria a estratégia de qual produto que eu deveria incentivar, qual produto que eu deveria construir em cada um dos nossos clientes, pensando em todo o contexto dele, nos hábitos de compra que ele já tem, no que faz sentido para ele, na localidade que ele está, todo o contexto de negócio que ele já tem. Então, como que eu posso contribuir da melhor forma para que ele cresça, como o Joãozinho falou no início, e usando dados que a gente conhece dele para que nós possamos proporcionar a melhor experiência. Então, hoje nós temos um produto de dados muito legal, desenvolve toda essa estratégia de portfólio, que nós usamos algoritmos bem conhecidos de filtros colaborativos, que são algoritmos muito conhecidos no mercado para recomendação de produtos, mas a gente adiciona também a nossa estratégia a esses algoritmos para garantir que as propensões de compra ofertadas na saída desses algoritmos possam estar em conjunto do que a gente acredita e do caminho que a companhia quer ir. Então, esse é um produto muito legal, que a gente se orgulha muito dele hoje e está em constante desenvolvimento. Um outro produto também que eu posso falar que é um produto que está sendo pilotado e que a gente envolve muito toda a metodologia de ciência de dados, algoritmos e o comportamento do cliente é como construir os melhores desafios no nosso programa de fidelidade para engajar nossos clientes na plataforma e quantos pontos que eu deveria dar para ele ali naquele desafio que a gente acredita que ele cumpra. Então, cada cliente tem uma sensibilidade muito diferente. Para cada produto que a gente oferta, a gente tem uma importância diferente para esse produto internamente e a gente faz diversos experimentos para entender qual que é a melhor combinação de engajamento, de gasto de pontos e de empolgação ali do cliente no dia a dia para a gente fazer essa personalização cada vez melhor dos nossos desafios.
Massa, muito bom. Obrigado por compartilhar. E você, ouvinte, com certeza não viu, mas tá vindo muito mais spoiler de muito mais produto de dados por aí, que vai fazer cabeças explodirem com a novidade que essa galerinha tá preparando. E eu acho que todo esse poder de inovação, ele pode ou não ser aí potencializado por conta desse time misto, né, gente? A gente tem gente de dados, a gente tem gente de tecnologia, tem gente que conversa muito com o produto. E eu queria saber, assim, se a minha impressão, assim, por alto, é verdadeira e saber qual que é o sentimento de vocês, né? Como que vocês acham, assim, que até mesmo esses times, essa interdisciplinaridade, né, que a gente tem aqui, no, mesmo nesse podcast, ela ajuda, né, nesse processo de descobrir novos produtos, de conseguir personalizar melhor os nossos produtos para cada usuário. Enfim, falem sobre isso.
Cara, isso foi uma coisa que eu achei muito impressionante também quando eu entrei aqui na Ambev, que na área de Digital Insights, que, como a gente já comentou, né, o cientista, a gente tem muitas oportunidades de aprender sobre o negócio, e o que mais me impressionou foi a parte do negócio que busca entender muito de tecnologia. Então, quando eu chego pro João, pra Bruna, e explico os resultados que eu obtive no modelo, que trabalhando de melhoria, eles são totalmente capazes de entender isso e de me dar, muitas vezes, inputs para eu conseguir melhorar o meu modelo. Então, isso é muito rico, assim, essa troca. Tanto eu entender um pouco de negócio e somar as discussões com eles, quanto eles entenderem exatamente o que eu estou fazendo, né? Então, a gente acaba sendo um time muito unido ali, muito multidisciplinar. E aí, a gente consegue tomar as decisões e fazer os acordos e fazer as entregas com uma fluidez muito grande, né? Então, isso é bem legal.
É 100% pré-requisito aqui no time. Todo mundo tem que entender um pouco de ciência de dados, um pouco de engenharia de dados e de negócio também. Então, a gente busca criar esses três pilares em cada um dos integrantes e, inclusive, nossa alta liderança, todo mundo conhece pelo menos um pouquinho de cada um dos algoritmos que a gente constrói. Isso é muito importante para a criação da cultura na companhia. Então, para que haja confiança nos nossos produtos de dados, nós precisamos democratizar o conhecimento. Então, é o que a gente busca diariamente aqui, em pílulas, em apresentações, em workshops que a gente faz internamente, para que todo mundo consiga entender um pouquinho dos nossos algoritmos e todo mundo consiga entender minimamente como funciona um produto de dados. Todos os times que desenvolvem internamente esses algoritmos, esses produtos, entendam muito do negócio também para tomar as melhores decisões.
Eu acho que a beleza do que essa área aqui construiu, né, basicamente, é que a gente quebrou o muro, né? Acho que quando a gente olha no mercado, normalmente a gente tem uma área de desenvolvimento e uma área de negócio, né? E uma basicamente cobra a outra, então é quase que um cabo de guerra ali, de, enfim, a área de desenvolvimento deveria desenvolver mais rápido, o negócio deveria definir melhor as suas demandas. E acho que o segredo, né, que a gente encontrou aqui foi unir essas forças, né? Então, basicamente, os meus objetivos são os mesmos do Bernardo, são os mesmos da Bruna, então a gente está no mesmo time. E, de fato, estar mais próximo e ter mais contexto das dificuldades ajuda na tomada de decisão, né? Então, seja ele entendendo muito mais do negócio e entendendo que a gente tem algumas urgências a serem tratadas, como eu, dado que eu tenho dimensão do esforço de realizar cada atividade, a gente tenta dividir, segmentar, enfim, começar com uma solução um pouquinho mais simples e, de fato, os dois trabalhando aqui juntos para que a gente evolua enquanto produto. E muito do que a Bruna falou é super verdade, né? No momento que a gente aproximou, né, essas duas áreas e criou uma única, né, até os nossos próprios stakeholders já estão evoluindo no sentido de análise, né? Antes a gente era o fornecedor de todos os dados, todas as informações, etc e tal, e hoje a gente já transmite essa cultura internamente e basicamente quase todos os stakeholders que a gente tem hoje já tem a capacidade de trazer análise, de fazer um bom discovery, de trazer um bom problema, né? Já tem umas hipóteses de solução, o que facilita super o nosso desenvolvimento.
Maravilha, é quando o usuário usa um produto e ele aprende sobre o produto, é sinal que o produto foi muito bem feito. Então, parabéns, gente. Isso é bacana. E aproveitando o meu feedback aqui, eu gostaria que vocês compartilhassem também, se possível for, né, outros feedbacks que vocês têm recebido. Porque, cara, o que vocês estão falando aqui para nós é uma revolução no mundo de negócio de venda, de cerveja e, enfim, não só de cerveja, de outros produtos também. O que os nossos usuários, o que os nossos clientes estão achando disso? Que feedbacks vocês têm colhido que vocês podem compartilhar pra gente? Pra gente finalizar aqui esse podcast com chave de ouro.
Dado que a gente está na Ambev, a gente olha muito resultado, olha muito número e, de fato, temos vários indicadores que analisam os resultados que a gente traduz dentro da ponta, dentro dos nossos produtos, né? Seja ele comercial mesmo, de fato, ampliar o nosso faturamento, ampliar nossos recursos aqui dentro, quanto indicadores de usuário, né? E não tem exatamente um mais ou menos relevante. Né, para a gente é hiper importante, né, que nosso usuário final, né, seja ele o representante de negócio ou o ponto de venda, ele goste do que a gente está desenvolvendo, porque no final do dia a gente precisa disso para que ele funcione. Então a NPS dos nossos produtos é uma coisa que a gente super acompanha e tenta evoluir dia a dia para que de fato a gente construa um produto melhor e ao mesmo tempo a gente está sempre olhando os indicadores de performance para que de fato a gente tenha as duas coisas, né, a gente construa um produto bom e um produto que dê resultado.
E adicionando o ponto do João, nós viemos crescendo muito nos últimos anos com a implantação de grande parte dos nossos produtos. E nós vemos também na ponta, né? O representante de negócio vem nos falar que hoje a tarefa dele faz muito sentido e que ajuda realmente ele a performar melhor dentro de um ponto de venda. O nosso cliente adora dizer que a promoção dele faz muito sentido com o produto que ele queria comprar e que o produto foi muito bem depois na loja dele, que fez ele crescer internamente. Então, nós, além de acompanharmos os KPIs e que mostram que nós estamos crescendo bastante e que os produtos têm nos ajudado, nós ouvimos muito também a experiência das pessoas e tem sido muito gratificante trabalhar com esses produtos na ponta.
E além de todo esse feeling positivo que a gente tem recebido, a gente acompanha e testa também, tecnicamente, ali, se cada uma das nossas implementações de produto estão trazendo mais valor na ponta, né? Então, antes de implementar uma solução para todo o Brasil, a gente realiza testes ABs, né? Teste hipóteses, no qual a gente separa lá um grupo de teste, um grupo de controle, como é feito, por exemplo, em testes farmacêuticos, por exemplo. Um grupo de teste recebe um determinado remédio, um grupo de controle recebe um placebo, né? E no fim a gente faz isso com os nossos produtos para a gente definir uma métrica no final para comparar os resultados e no fim de um período a gente vê qual grupo performou melhor e aí com isso a gente consegue tomar uma decisão mais embasada, já vendo o impacto não só do feeling positivo, que é muito importante, mas também nos números ali a gente vê que tem relevância estatística, que realmente está impactando. Então é muito, muito legal essa frente, que a gente tem essa cultura de sempre testar as coisas antes de subir em produção.
Maravilha, e agora para acabar mesmo o podcast, antes de a gente apagar as luzes, eu gostaria de oferecer para vocês a oportunidade de dizer suas palavras finais. Aonde que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais? E se nós temos vagas, aonde que essas vagas estão disponíveis para que o cientista ou cientista possa se candidatar para trabalhar com esse time massa que vocês são?
Bom, galera, antes de tudo, muito obrigada pela oportunidade de a gente contar um pouquinho aqui sobre os produtos que nós desenvolvemos internamente. Gostaria de falar que podem nos encontrar no LinkedIn, então meu nome é Bruna dos Santos Neves, podem buscar lá, podem me adicionar e a gente responde todas as perguntas que vocês têm em relação à companhia, nosso jeito de trabalho, um pouquinho mais sobre os produtos que a gente faz. E sim, temos vagas, temos algumas vagas aqui nos squads, num processo intenso aqui de entrevista para garantir os melhores dos melhores cientistas e engenheiros de dados aqui para o nosso time. Na GUP vocês conseguem encontrar as nossas vagas.
Boa, galera, muito feliz com o convite também. É, feliz e animado aí com as próximas entregas, as coisas que a gente está fazendo aqui dentro. E para quem ainda não é da Ambev, ainda dá tempo de vir para cá. Segue o link aí, as oportunidades. Se alguém quiser falar comigo no LinkedIn também, tiver alguma dúvida sobre o que a gente tem tocado de ciência de dados aqui, pode procurar lá no LinkedIn, é Bernardo Mota Barbosa. E é isso, estamos à disposição aí.
Boa, turma. Primeiro, obrigado de novo pelo convite. Feliz de ter batido esse papo com vocês hoje. Aqui no LinkedIn vocês podem me encontrar por João Vitor Fernandes. Não sei se vai ter outras pessoas com o mesmo nome, mas acho que eu talvez seja o único da Ambev com esse nome. E reforçar que eu gosto muito, muito da companhia. De fato, foi a única empresa que eu trabalhei aqui dentro. Então, já estou aqui há 5 anos e aprendo quase que diariamente. Eu acho que a Ambev, mesmo sendo uma empresa gigantesca, ela se move muito rápido, né? A gente aprende, a gente sabe que a gente tem que evoluir. Então, o que pelo menos me motiva, motiva a Squad. Acho que é o que a gente busca ali no dia a dia, resolver novos problemas e, de fato, alavancar os nossos resultados.
E você, ouvinte, que quer aí se candidatar para uma vaga na Ambev Tech, você pode encontrar essa sua vaga em ambevtech.gupy.io, tá? Gupy é gupy.io, certo? Você também vai nos achar no ambevtech.com.br, onde tem o nosso site lindo, maravilhoso, apresentando a companhia para você conhecer um pouco mais de quem somos nós. E se você que assim quer ver as nossas fotos de férias na praia, mentira, a foto do campo, foto dos nossos trabalhos, promoções, ações que nós fazemos aqui dentro da Ambev Tech, nos siga nas redes sociais também, @ambevtech no Instagram, no Twitter, no X, não sei. Enfim, em todas as redes sociais nós estamos lá como Ambev Tech. Aguardo vocês. Galera, muito obrigado pelo papo. Vocês são maravilhosos, maravilhosa. Foi um prazer estar com vocês. E até a próxima conversa de dados. Valeu!
Boa!
Valeu!
Boa!